A E-Paraná AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, bom dia para você, ouvinte da rádio É Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos ao vivo aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. O tema do nosso programa de hoje é o enfrentamento da violência doméstica e familiar e a atuação do Grupo Guia, que trabalha diretamente com os autores da violência doméstica. E para conversar com a gente sobre esse assunto, temos aqui a presença da juíza Luciane Bortoleto, coordenadora do Grupo Guia e integrante da CEVID, Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar. E se você, ouvinte, tem alguma dúvida a respeito desse tema, participe aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. Bom dia, doutora Luciane. É um prazer ter a senhora aqui conosco.
Bom dia, Jéssica. Bom dia, senhores ouvintes. O prazer é meu.
E, doutora, para começarmos, a senhora poderia explicar para os nossos ouvintes como funciona e quais são os objetivos do Grupo Guia?
Bom, o Grupo Guia, ele funciona para atendimento, não necessariamente de homens, mas a grande maioria das vezes são homens e mulheres, mas para autores, né, de violência doméstica e familiar contra a mulher, que tenham contra si algum tipo de procedimento, de atuação em flagrante, enfim, que sejam imputadas essas pessoas, né, a autoria de um crime que se enquadra na Lei Maria da Penha. Né? Então, o objetivo é, sem entrar no mérito do processo, da responsabilização criminal, é promover encontros, né, para reflexão e para orientação dessas pessoas que estão respondendo um processo criminal e estão sendo, enfim, instadas, né, a se defender nesse tipo de situação.
E, doutora, o que a senhora destacaria para os nossos ouvintes em relação aos resultados do programa até agora? E como tem sido a receptividade dos participantes?
Veja, Jéssica, é muito interessante. A gente trabalha com isso já há alguns anos, né? E o que a gente observa é que, normalmente, os homens, quando eles são chamados para participar do grupo, e essa chamada não é uma participação voluntária, tá? Esses homens, normalmente, são homens que são presos em flagrante, que fazem jus por preencherem as condições da lei a responder o processo em liberdade. E uma das condições para que ele responda o processo em liberdade é que ele frequente esse grupo. Caso ele não vá, não justifique a sua ausência, ele pode, e normalmente não, ele volta preso, porque é uma condição obrigatória da liberdade dele. Tá? Então, normalmente, eles chegam com muita resistência, porque é uma situação onde eles são obrigados a participar. Né? É um grupo pequeno, é um trabalho pequeno, um trabalho em que são quatro reuniões só, para quatro quartas-feiras, tá? São sempre as quartas, o grupo, dentro do próprio juizado de violência doméstica. Quem promove, a idealização foi minha, junto com a equipe psicossocial do juizado, e quem coordena as atividades nas quartas-feiras são as psicólogas, que são servidoras do Poder Judiciário e que atuam diretamente dentro do Juizado de Violência Doméstica. Né? Então, nesses quatro encontros, são trabalhados alguns temas relativos à questão da violência, desde a história desses homens, que violência eles viveram também desde crianças, aprenderam a viver de forma violenta, trabalhar um pouco as questões de gênero, de masculino, do feminino, né? Do porquê esse homem não consegue resolver um conflito que ele tem com essa mulher pelo diálogo, pela conversa, por que é necessário o uso da força e da violência, às vezes, para que as pessoas façam valer a sua vontade. Então, é um convite para que esses homens tentem começar a pensar do porquê agiram daquela forma, independente do que vai acontecer no processo. Como é um trabalho feito pela psicologia, é um trabalho que tem sigilo em relação ao que é dito, ao que é falado para esses homens. Então, eles estão totalmente protegidos e amparados para falar o que quiserem. Isso não vai ser replicado pelas psicólogas para mim como juíza, não vai ser replicado dentro do processo. É um espaço para que eles também possam falar e também, além de receber orientações, né? Eles chegam às vezes muito angustiados, sem entender o porquê estão lá, né? E a ideia é que, para além de responder um processo criminal, de ficar preso, de pagar uma pena, que ele seja convidado a refletir sobre o porquê ele tomou aquele tipo de atitude, porque esse homem vai continuar se relacionando, se não com a mesma mulher, com outras mulheres, ele vai construir outra família, né? Então, a ideia é fazer com que esse tipo de conduta, esse tipo de reação que ele tenha, possa ser repensada para relacionamentos futuros.
Uhum. E, doutora Luciane, a senhora poderia falar um pouco para os nossos ouvintes sobre a história do Grupo Guia e contar por que esse grupo foi criado?
Certo. Veja, a Lei Maria da Penha, ela fez 9 anos recentemente. Uhum. Né? O juizado de Curitiba foi um dos primeiros do país, foi criado em janeiro de 2007. E, desde o início, eu e as psicólogas que trabalhamos nessa vara, percebemos que, dentro da esfera, né, de todos os agentes públicos, as organizações governamentais, não governamentais, sempre existia um trabalho voltado para a mulher vítima de violência. Né? Ao mesmo tempo que nunca existiu, pelo menos no âmbito de Curitiba, um serviço especializado para atendimento desses agressores, a própria Lei Maria da Penha, ela colocou uma alteração na Lei de Execução Penal, onde se prevê a criação de serviços de educação e de reabilitação, que é o termo que a lei usa, desses autores, né, desses agressores. Uhum. Então, como nós não encontramos, infelizmente, no âmbito do município de Curitiba ou do estado do Paraná, algum órgão disposto a desenvolver esse tipo de atividade, nós entendemos que nós mesmos, dentro do Poder Judiciário, deveríamos fazer alguma coisa. Obviamente que não é uma função típica do Poder Judiciário e nem dispomos de uma estrutura de psicólogos e assistentes sociais em número suficiente para dar o atendimento que nós gostaríamos. Mas não é porque não podemos fazer tudo que não podemos fazer alguma coisa. Então, a ideia foi, em 2010, né, depois de pensarmos bastante num modelo que fosse viável, né, que nós pudéssemos atender pelo menos uma faixa, né, um percentual, sim, desses homens, a gente não consegue atender a todos. Então, escolhemos um público-alvo, que são os homens que estão em situação de responder o processo em liberdade. E criamos, né, a partir de uma experiência, às vezes, né, pensamos, acertamos, erramos um pouco, porque a gente não tinha muito parâmetro, mas foi desde 2010 que a gente vem construindo esse modelo, para que, pelo menos em algum momento, se alguma entidade do governo, alguma ONG, alguma outra entidade tiver condições de queira comprar essa ideia, nós também já temos como repassar a nossa experiência. Né?
Sim. E, doutora, quais são os planos para o Grupo Guia futuramente?
Veja, como eu falei, infelizmente, a gente não tem perspectiva nenhuma de ampliar a nossa estrutura de servidores dentro do Poder Judiciário. Né? Essas psicólogas que atendem o Grupo Guia, elas também trabalham em outras atividades, elas não fazem exclusivamente isso. Sim. Elas atendem as mulheres vítimas de violência, elas atendem, às vezes, os filhos. Nós temos muitos casos de pessoas idosas em que nós temos que nos deslocar até a residência para fazer visitas domiciliares, porque a pessoa não tem condição, às vezes, de se locomover. Então, não sobra muito tempo dentro de todas essas atividades para que a gente consiga ampliar essas atividades do Grupo Guia. Então, a ideia nossa é, ao menos, continuar e continuar divulgando e mostrando que tem dado resultados muito positivos para que alguém olhe e tente replicar esse modelo.
Uhum. Estamos falando ao vivo com a juíza Luciane Bortoleto, que traz para você, ouvinte, mais informações sobre a atuação do Grupo Guia e também sobre o enfrentamento da violência doméstica e familiar. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. E, doutora, falando um pouquinho agora sobre a violência doméstica, a senhora poderia explicar para os nossos ouvintes, em linhas gerais, o que configura a violência doméstica?
Veja, Jéssica, quando a gente fala só a expressão violência doméstica, você está falando todo e qualquer tipo de violência que acontece dentro das casas, dentro dos lares. Né?
Uhum.
Eu vou falar de violência doméstica quando se fala dentro do que se chama Lei Maria da Penha.
Sim.
Tá? A Lei Maria da Penha, ela não trata de todo tipo de violência doméstica. Uhum. Ela fala de violência doméstica e familiar contra a mulher. Né? Então, são agressões praticadas, não agressões necessariamente físicas, todo tipo de crime de ordem patrimonial, físico, violências morais, violências sexuais, crimes contra a vida. Tá? Então, todo tipo de crime praticado contra a mulher dentro de um ambiente da casa ou por pessoas com quem ela tem uma relação de parentesco ou pessoas com quem ela tem ou já teve no passado algum tipo de relação de intimidade. Uhum. Então, você consegue enquadrar desde o pai, do tio, do irmão, o sogro, o marido, o namorado, ou o ex-marido, o ex-namorado, o ex-companheiro. Tá? Então, pessoas que tenham essa relação de proximidade com essa mulher e agressões e crimes que são praticadas por motivação de gênero. O que, que significa isso? Não é uma agressão que tenha uma motivação, por exemplo, em função de uma situação financeira. Não é uma situação uhum. de uma mulher que é agredida por um homem estranho na rua porque ele quer derrubá-la para roubar a bolsa, para assaltá-la. Tá? Uhum. Nós estamos falando em agressões que dizem respeito a relações entre homens e mulheres por conta da situação da mulher. Né? Quando a gente fala em gênero masculino, gênero feminino, nós não estamos falando de sexo biológico. Nós estamos falando de papel, de construção social. Então, infelizmente, ainda por conta de vivermos, né, numa sociedade que tem uma cultura ainda com muitas nuances machistas, isso não é uma coisa que acontece no Brasil, a gente vê isso em inúmeras sociedades, ainda que daquelas que a gente diz que são mais desenvolvidas, uhum. né, a gente ainda vê muito dessa cultura machista, onde a mulher ainda é subjugada por conta da sua condição feminina. Né? A gente tem visto, aí acho que apareceu na imprensa, recente, algumas divulgações de estudos que foram feitos sobre a mulher ainda ganhar muito menos que o homem, fazendo o mesmo tipo de condição. Sim. Então, nós temos ainda, infelizmente, no nosso país e em outros países, né, essa situação da mulher que está ainda numa situação de inferioridade econômica, de força física menor, né? Muitas vezes inferiorizada, dependente desse homem, não só do ponto de vista financeiro, mas emocional. Então, a ideia da Lei Maria da Penha, ela é o quê? Uma ação positiva para promover esse tipo de igualdade. Então, por isso que a mulher ela é protegida, por ela ter uma situação de vulnerabilidade ainda social, econômica, e é nessa situação que se enquadra o propósito da Lei Maria da Penha.
Uhum. E, doutora, aproveitando o assunto, a senhora poderia explicar para os nossos ouvintes que, às vezes, não estão tão situados com esse tema, o que é, como funciona e como é aplicada a Lei Maria da Penha?
Veja, Jéssica, a Lei Maria da Penha, ela trouxe para a situação de crimes cometidos nesse âmbito familiar, de relações íntimas, algum tipo de tratamento diferenciado no sentido, inclusive, de proteger esta mulher. Uhum. Mas os crimes que nós estamos falando são aqueles mesmos crimes que estão no Código Penal. Tá? Então, nós estamos falando dos assassinatos de mulheres, nós estamos falando de estupro, estamos falando de lesões corporais, de ameaças, de eventualmente de crimes cometidos contra a honra, né, as uhum. injúrias, as difamações, as calúnias. Então, todo tipo de crime que é previsto no Código Penal, ele vai se enquadrar na Lei Maria da Penha quando a gente tiver essa relação de agressor e agredida por conta de situações de gênero. E como todo e qualquer crime, o que, que se procede quando a gente sabe de um crime? Chama-se a polícia.
Sim.
Né? Então, o que vai acontecer? Numa situação que esteja acontecendo, que esteja aí no calor dos acontecimentos, o correto é que seja acionada a polícia militar, pelo número 190. Se houver uma situação de flagrante, ou seja, o crime está acontecendo ou acabou de acontecer, o indivíduo vai ser preso em flagrante e conduzido para a delegacia. Se é um fato que já aconteceu anteriormente, é uma situação que já cessou, né, você às vezes não tem condição de chamar a polícia naquele momento, o ideal é que se vá até a delegacia de polícia, onde houver, obviamente, na delegacia da mulher, onde não houver na delegacia comum, para que se faça o registro de um boletim de ocorrência. Em ambos os casos, seja por meio da Polícia Militar, seja por meio do registro do boletim de ocorrência, vai se gerar um inquérito policial, que poderá depois virar um procedimento criminal, para que esse indivíduo responda e seja eventualmente condenado ou absolvido, de acordo com aquilo que uhum. se provar no curso do processo. E vão ser estabelecidas medidas de proteção para essa mulher, para que ela tenha a sua integridade física, emocional, né, moral, protegida. Então, vai ser feita a determinação para que esse indivíduo não se aproxime dessa mulher, para que ele seja afastado de casa. Né? Aí, a própria Lei Maria da Penha estabelece quais são as medidas de proteção que, se descumpridas, também geram a prisão desse indivíduo.
Uhum. E, doutora, quais são as instruções que a senhora daria para as nossas ouvintes que, às vezes, estão numa situação de violência doméstica?
Bom, né, repisando aquilo que eu acabei de falar, né, o ideal é que, durante a situação, né, o mais rápido e urgentemente possível, seja acionada a Polícia Militar pelo número 90. Se não houver condições para que isso seja feito, que ela se dirija até a delegacia, né, onde houver, obviamente, delegacia da mulher, e registre um boletim de ocorrência e já faça na própria delegacia o pedido de medidas protetivas, que é encaminhado para o juiz.
Uhum. E, doutora, com o seguinte exemplo, uma pessoa está em casa e ouve o vizinho agredir a mulher. Como ele deve proceder para denunciar?
Ele pode, como qualquer pessoa que presencia e testemunha um crime, acionar a polícia 190 para que vá até o local.
Uhum. Estamos falando ao vivo com a juíza Luciane Bortoleto, que traz para você, ouvinte, mais informações sobre a atuação do Grupo Guia e também sobre o enfrentamento da violência doméstica e familiar. Vamos agora para um breve intervalo e voltamos daqui a pouco.
AM630, música e informação. O Brasil no seu rádio.
Meu nome é José Roberto Zene, sou morador do município de Curitiba, no bairro Jardim Botânico. Sou ouvinte assíduo da Rádio E-Paraná, AM630, porque a rádio privilegia a música brasileira e o sistema de informações de atendimento ao público em geral é muito bom.
Amigão, a conta e CPF na nota.
Ei, que papo é esse?
CPF na nota?
É muito simples, é só pedir.
Parte do imposto pago pelo estabelecimento volta pra gente em dinheiro, que dá pra sacar, trocar por crédito de celular ou abater no IPVA. E ainda tem prêmio em dinheiro todo mês. Beleza, né?
Ah, isso eu sei, pô. Queria só entender por que no teu CPF se sou eu que vou pagar a conta.
Comprou em estabelecimentos comerciais? Peça nota Paraná. CPF na nota é dinheiro de volta. Governo do Estado. O Paraná segue em frente.
Diversão com amigos, lazer com a família, novas experiências e conhecimentos você pode encontrar num único lugar. Tudo isso e muito mais aqui no Museu Oscar Niemeyer. Estamos entre os 10 melhores museus de todo o Brasil. São visitas guiadas, oficinas de criação, lojas e um parque junto ao museu. Sem falar nas mais de 3 mil obras de arte esperando a sua visita. O MON fica aberto de terça a domingo, das 10 da manhã às 18 horas. Venda de ingressos até às 17h30. Para mais informações sobre as exposições em cartaz, acesse o nosso site museuoscarniemeyer.org.br.
Instalar antena, botar a espinha de peixe, ter imagem melhor, captar o sinal de TV pode ter muitos nomes, mas perto da rede elétrica só tem um. Perigo. Se for consertar ou instalar antenas, mantenha sempre distância da rede elétrica. Segurança. Faça uma escolha pela vida. Uma iniciativa Abrade e Copel.
A E-Paraná AM630 está apresentando Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça.
Estamos falando ao vivo com a juíza Luciane Bortoleto, que traz para você, ouvinte, mais informações sobre a atuação do Grupo Guia e também sobre o enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a mulher. E, doutora, voltando um pouco a falar sobre o Grupo Guia, a senhora poderia contar para os nossos ouvintes como tem sido o retorno dos homens que participam desse grupo? Eles têm gostado? Como tem sido essa receptividade?
Veja, Jéssica, como eu estava falando antes, muitas vezes eles chegam, né, com uma certa resistência, porque eles são obrigados a participar. Mas o que nós temos notado, né, ao longo desses encontros, que são poucos, obviamente, mas que têm tido a sua repercussão, o quanto esses homens têm gostado de participar. Nós temos vários casos de homens que pedem para continuar, né, que gostariam de continuar nas reuniões. Outros homens que pediram para voltar para dar um depoimento para aqueles que estão iniciando no grupo. Uhum. Né? Nós fizemos um levantamento de todos esses indivíduos que já passaram pelo Grupo Guia desde 2010 e nós concluímos que é um índice de reincidência muito baixo entre esses homens, é um índice de aproximadamente 8%, e fizemos um estudo a respeito do que são, né, quem são esses 8% e o porquê dessa reincidência. Todos os casos que nós identificamos de reincidência são pessoas que, infelizmente, têm um alto comprometimento de dependência química ou de abuso, né, de bebida alcoólica. São alcoolistas ou dependentes de outra substância entorpecente. Uhum. Então, são pessoas que já têm algum comprometimento, que já têm uma dificuldade de se autodeterminar, de se autocontrolar por conta, né, dessa dependência, dessa alteração que muitas vezes a pessoa, né, fica na dependência mesmo daquela, né, daquela situação e acaba tendo um grau de agressividade maior. Uhum. Então, tirando essas situações e quando a gente identifica e consegue perceber isso, às vezes a gente chama a pessoa para o grupo e a pessoa já chega, infelizmente, o homem chega completamente embriagado ou chega completamente drogado dentro do fórum. Não adianta a gente aí querer submeter esse indivíduo que não tem condição de ouvir, não tem condição de conversar, não tem condição, às vezes, nem de entender o que está sendo feito. Então, nessas situações, a gente tem feito o encaminhamento desse indivíduo para o sistema de saúde para que ele receba o tratamento adequado. Mas, dentro daqueles que estão em condições, que são a grande maioria, a gente não tem tido casos de reincidência.
Uhum. Doutora Luciane, mudando agora um pouco o foco da nossa entrevista, a senhora poderia explicar como funciona o trabalho da Patrulha Maria da Penha?
A patrulha, ela é fruto de um acordo de cooperação que foi feito entre o Tribunal de Justiça, por meio da coordenadoria do Tribunal, e do Juizado de Violência Doméstica e o município de Curitiba, por meio da Secretaria da Mulher e da Guarda Municipal. A patrulha, ela começou lá no Rio Grande do Sul. Então, é um modelo, digamos, que nós importamos e adaptamos para Curitiba. No Rio Grande do Sul é tratado pela Polícia Militar, aqui é feito pela Guarda Municipal. Então, no que consiste a patrulha? O Juizado de Violência Doméstica faz um levantamento de todos os casos em que as mulheres têm medidas de proteção, aquelas que eu falei, para que o indivíduo não se aproxime, seja afastado da casa, não fale, não se comunique, e transmite esses dados de mulheres que têm medidas protetivas válidas à Guarda Municipal. A Guarda, ela faz visitas domiciliares aleatórias, sem dia, sem hora marcada, na casa dessas mulheres, né, para averiguar se essas medidas estão ou não sendo cumpridas. E estando ou não sendo cumpridas, a Guarda já faz toda a orientação dessa mulher. Se houver uma situação de outro crime acontecendo, a Guarda Municipal tem levado esse indivíduo já preso, encaminhado para a delegacia no momento da própria visita, né? Uhum. E tudo o que a Guarda Municipal faz, esses relatórios são encaminhados semanalmente também de volta ao Juizado de Violência Doméstica. Então, a gente vai conseguindo fazer, por meio dessa parceria, um acompanhamento dessas mulheres. Se necessário for, chamamos essa mulher de novo ao juizado, entramos em contato com a Defensoria Pública. Enfim, quando a gente percebe que existe uma situação onde ela não tá, continua não estando em segurança ou que ela tenha necessidade de algum tipo de atendimento, seja nosso, do juizado, ou de alguma outra entidade do governo, a gente procura chamá-la para que ela venha ao juizado, converse conosco, com a defensora pública, para a gente dar as orientações necessárias.
Uhum. Doutora, uma dúvida muito recorrente é se existe algum tipo de proteção para uma pessoa que denuncia um caso de violência. Essa pessoa pode se manter no anonimato, por exemplo?
Veja, Jéssica, se você pode fazer denúncias anônimas, sim.
Uhum.
Né? Em especial pelo aquele número que é mantido pela Secretaria de Política para as Mulheres da Presidência da República, do Governo Federal, que é o 180, que antes era um número, era um serviço só de informações, ele também serve hoje como disque denúncia. Tá? Agora, o que a gente procura conversar sempre com as pessoas é que, como todo e qualquer crime, há necessidade de provas para que essa pessoa seja eventualmente condenada, depois seja compelida a cumprir uma pena em função do crime que cometeu. Muitas vezes, o crime de violência doméstica, a grande maioria, acontece dentro de casa. Então, se a gente tem dificuldade de ter testemunhas daquele fato. Então, muitas vezes, por falta de provas, esse indivíduo acaba sendo absolvido. Então, a gente sempre procura conversar com as pessoas para que elas percebam que a violência doméstica ela não é só um problema do outro. Ela pode acontecer com qualquer um a qualquer momento. E das pessoas se comprometerem e ajudarem essa mulher. E o ajudar não é necessariamente só chamar a polícia no anonimato. É de chegar e dizer, olha, eu vi, eu sei, eu escutei. Já chega, né?
Uhum.
O que pode acontecer, Jéssica, é que a própria Lei Maria da Penha, ela garante proteção para essas testemunhas na medida em que essas medidas de proteção, de proibição de aproximação, de contato, pode ser dado para as mulheres, mas também pode ser estendido para a família dela e para as testemunhas do crime.
Uhum.
Tá? E qualquer tipo de notícia de que esse indivíduo esteja cometendo algum tipo de ameaça, constrangendo, sim, essas testemunhas, isso por si só já é suficiente para que a pessoa tenha sua prisão preventiva decretada por estar, enfim, ameaçando e constrangendo o próprio andamento do processo. Então, isso está lá na legislação do Código de Processo Penal. Essa pessoa pode ser presa não só pelo descumprimento da medida protetiva, né, que seja dada à testemunha, como pela própria ameaça à testemunha do processo criminal, que por si só já é um crime que chama-se coação no curso do processo.
Doutora Luciane, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para finalizarmos, a senhora poderia falar um pouco para os nossos ouvintes sobre um tema que tem sido muito discutido, que é o feminicídio?
Bom, o feminicídio, já no Brasil, regulamentado de uma forma tardia, a gente já tem isso em muitos outros países, América Latina, inclusive, é a regulamentação do assassinato de mulheres que acontece... Não, da mesma forma que a gente falou da Lei Maria da Penha, não é todo e qualquer homicídio de mulher que constitui um feminicídio. É o homicídio da mulher que é assassinada em razão de ser mulher. Seja por ela estar numa situação de violência doméstica e familiar, que se enquadra na Lei Maria da Penha, que é o assassinato cometido pelo marido, pelo pai, pelo irmão, pelo ex-companheiro, pelo ex-namorado, pelo ex-marido, seja em função dessa própria discriminação que existe em razão da situação feminina. Então, o que acontece? Esse feminicídio foi um acréscimo que foi feito pelo legislador ao Código Penal, prevendo, né, uma figura específica e dentro do artigo 121, que fala dos crimes de homicídio, e aumentando a pena, fazendo com que os crimes de homicídio praticados contra mulheres nessa situação de motivação por conta da condição da mulher, né, ser mulher, trata-se de uma situação de um homicídio qualificado e a pena passa de ser a 12 a 30 anos.
Uhum. Doutora Luciane, muito obrigada novamente pela participação aqui no programa de rádio da Amapar e até uma próxima vez.
Até a próxima, sempre às horas, um bom dia.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos na segunda-feira, às 9 horas da manhã. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um excelente final de semana. Até lá!
AM630. Música e informação. O Brasil no seu rádio.
Eu me chamo Fabiano Cecílio da Silva, morador do bairro de Caieiras, município de Guaratuba, litoral paranaense. Ouço a rádio É Paraná, AM630, por acreditar no trabalho muito bem feito de valorização do povo paranaense. Música.